Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O projeto de lei do Chega de reforço do apoio financeiro ao ensino superior das regiões autónomas da Madeira e dos Açores visa corrigir a grave falta de coesão do território nacional. Isso nunca é resultado da falta de dinheiro, é sempre resultado de décadas e décadas de vícios de pensamento. O civismo respeitador da figura do agricultor, do criador de gado ou da figura tradicional portuguesa foi culturalmente descartado. A máquina fiscal do Estado trata o pequeno empresário como criminoso. O desrespeito pela polícia virou caricatura grotesca do direito de cidadania. Os portugueses vivem culturalmente sufocados pela veneração de figuras menores de um certo mundo urbano e suburbano. Falo de ativistas, autodenominados representantes das minorias, artistas progressistas, revolucionários terceiro-mundistas, globalistas, por aí adiante. São figuras glorificadas por contestarem tudo e todos, porém dispensadas de evidenciar a autorresponsabilidade dos que estudam, trabalham, pagam impostos, criam emprego, tomam conta da família. O grave abandono do interior do país, o despovoamento e a pobreza de parte significativa do território nacional são produtos do pântano cultural em que vivemos. É nesse contexto que devemos discutir a questão do ensino superior da Madeira e dos Açores, que continuam a ser territórios ultraperiféricos com pouquíssimos impulsionadores de desenvolvimento. O ensino superior das regiões autónomas é absolutamente estratégico. A questão é que o coração do problema está em Lisboa. Está no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que nunca cumpriu o dever de separar o trigo do joio. Nunca separou os cursos universitários de qualidade, úteis ao desenvolvimento e viáveis, dos cursos universitários maus, inúteis, sobredimensionados. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior não tem força para fazer frente aos lobbies politizados das universidades, por isso não consegue renovar o modelo de financiamento do ensino superior. O Ministério não consegue proteger politicamente os organismos reguladores, como a Agência de Acreditação do Ensino Superior ou a Fundação para a Ciência e Tecnologia. É um Ministério antirreformista, sem estratégia, sem rumo. O ensino superior da Madeira e dos Açores não tem de continuar a pagar pelo marasmo do Governo Socialista da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O ensino superior nas regiões autónomas precisa certamente de uma atenção e de recursos suplementares para poder funcionar em alguma paridade de situação com o ensino superior no continente. Não sei dizer se essa majoração deve ser de 55%. Sinto falta, na exposição de motivos desta proposta, de uma justificação para ser 55% e não 50% ou não 60%. E creio que essa justificação não deve vir só da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, mas também do próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do próprio Governo. É de pasmar que essas contas não estejam feitas, não percebamos qual seja o diferencial e, portanto, o que é que deve ser pago a mais. Agora, o que é facto é que deve haver uma discussão sobre um novo modelo de financiamento do ensino superior, que não deve provir de uma fonte única, em entender do LIVRE, deve haver uma parte para um fundo estratégico do ensino superior que deva ser levantada através da atividade económica, que através ou de contributos ou de taxas específicas permita aos reitores fazer planeamento a longo prazo, deve haver uma parte assegurada pelo Orçamento de Estado para as despesas de funcionamento e deve haver um fundo de apoio ao estudante do ensino superior, que aí também sim, para o estudante que vive numa condição de insularidade, deve ter majorações. E espero que nesse debate, que o Ministério prometeu, mas que ainda não veio fazer aqui, se inclua também o debate a fazer sobre as regiões autónomas. Entre tempos, apoiaremos esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Dizer duas notas sobre a importância das universidades no caso dos Açores. A universidade assume um papel fundamental no desenvolvimento dos Açores democráticos, quer na formação de quadros, quer como repositório de uma identidade e de uma açorianidade, que é a marca distintiva da nossa região. Dito isto, gostaria de destacar dois aspectos. Ouvi diversas e demasiadas vezes dizer que era uma coisa muito importante as universidades terem acesso a fundos europeus. Quer dizer, parece que é um grande feito as universidades dos Açores e da Madeira terem o mesmo acesso aos fundos europeus que têm as restantes do país. Quer dizer, isto não é um ganho que seja publicitado como algo de muito extraordinário. A questão não é essa. A questão é o subfinanciamento que depois não lhes permite aceder aos fundos. Esta é a falácia do PS. E em relação aos estudos, ao deputado, na última legislatura vieram presencialmente o reitor da Universidade da Madeira, o reitor da Universidade dos Açores, reuniram com a comissão, explicitaram os dois estudos disponibilizados através de uma regra... Não diga que não sabe, que a gente manda-lhe. Não, está feito. Através de uma regra da Fundo de Coesão semelhante à Lei de Finanças Regionais, inspira-se na Lei de Finanças Regionais e com um propósito. É que seja uma regra, independentemente dos partidos que estão no governo. E é uma regra que regula um relacionamento, dá estabilidade à academia e dá segurança às apostas de futuro. Não vai ouvir tudo o que o Sr. Deputado disse. O Sr. Deputado parece é que se esquece que nós não chegamos hoje aqui. Os estudos estão feitos, os estudos estão contabilizados. Agora há uma coisa, é que desde que eu aqui estou enquanto deputado, o PS vota sempre contra. E esse é que é o problema.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhores membros do Governo neste caso não estão, mas não deixa de ser curioso, em primeiro lugar, permitam-me que faça esta referência, ouvir uma deputada proveniente da região autónoma da Madeira falar do Rolo como professor da maioria absoluta. Se há sítio onde nós conhecemos Rolo como professor de uma maioria absoluta, é na região autónoma da Madeira. No caso dos Açores, nem disso falo, que a confusão é tal que eles são Rolo como professor às vezes de si próprio. Bom, há duas matérias aqui que nós julgo estamos de acordo. A primeira tem a ver com o reconhecimento de que a universidade, de que as universidades insulares, e falo no caso particular da região autónoma dos Açores, das universidades dos Açores, necessitam de ter um mecanismo de financiamento que atente às suas características insulares e ultraperiféricas. Eu julgo que isto é algo que é comum a todos. O segundo ponto que foi aqui mencionado tem a ver com o acesso a fundos comunitários. Há um facto. Vamos aos factos. As universidades insulares tinham acesso a fundos comunitários? Não tinham. Fruto do acordo de parceria assinado pelos senhores, pelo grupo, pelo Partido Social Democrata. O que é que aconteceu? Com o governo socialista, com a influência deste grupo parlamentar, passaram a ter acesso a fundos comunitários. Basta falar com os reitores. Vamos agora à situação de hoje. O que é que o Partido Socialista fez em relação às questões de financiamento da Universidade dos Açores? Em primeiro lugar, o financiamento hoje por aluno é superior, o financiamento da Universidade dos Açores, a dotação é superior em 19% do que era em 2015. Isto é um facto, é um facto. Segundo ponto, Sr. Deputado Paulo Nunes, tenha calma. Segundo ponto, que é claro, o Partido Socialista estava preocupado e havia um acordo que tinha sido realizado entre o Governo da República anterior, do Partido Socialista, e o Governo Regional do Partido Socialista. Foi acordado. E aquilo que nós sempre dissemos é que o financiamento à Universidade dos Açores deveria decorrer de um acordo de parceria entre a Universidade dos Açores, Governo da República e Governo Regional. O que é que o Governo da República assumiu em reunião com a Universidade dos Açores? que esse acordo é para cumprir no âmbito do novo modelo de financiamento do ensino superior. E o que é que nós fizemos, Sr. Deputado? No atual Orçamento de Estado, que parece que o Sr. Deputado não leu, mas votou contra. No Orçamento de Estado está lá previsto o seguinte, que a Universidade dos Açores vai ter o seu acordo, termino já, Sr. Presidente, vai ter o seu acordo realizado de parceria entre o Governo da República, a Universidade dos Açores e o Governo Regional. Há uma diferença muito clara entre nós e os senhores. Os senhores falam, nós fazemos acontecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Esgotámos o ponto 5. Senhores deputados da Iniciativa Liberal estão...
A Iniciativa Liberal está a ceder o tempo ao PSD.
Mas agora já não, já, quer dizer, nesta altura. Oh, senhores deputados, vamos lá ver se nós nos entendemos. Os pedidos de palavra ou pedidos de esclarecimentos ou qualquer outro tipo de intervenção deve ser feito antes de, quando está a falar o último orador, antes de eu, que estiver a presidir, dizer que concluímos este ponto da ordem do dia. E, portanto, foi perguntado ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal se queriam usar do tempo e disseram que não. E, portanto, neste momento já é extemporâneo qualquer outra expressão de vontade. Já dissemos que estava concluído o ponto 5. Portanto, vamos passar ao ponto 6, projeto de lei número 231/15 do Partido do PS, que aprova a lei quadro da atribuição da categoria das povoações. Para uma intervenção, tem a palavra o seu deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Regressamos com este agendamento a um diploma que, na legislatura passada, já tivemos a oportunidade de discutir em plenário e que, fruto da dissolução, caducou sem que tenha tido a conclusão do respectivo procedimento legislativo. Não é ao contrário do que muitos podem pensar, uma matéria que diga respeito à organização administrativa. O que se trata não é efetivamente de criar categorias ou de alterar a forma como as autarquias locais se organizam, mas é uma matéria que ainda assim tem relevo e impacto no que respeita à identidade local, à autoestima das comunidades e das povoações e também ao reconhecimento da evolução histórica que estas povoações vão tendo com o passar do tempo e com o desenvolvimento, a dimensão, o crescimento destes aglomerados populacionais ou dos aglomerados populacionais em geral. É, portanto, um movimento que, indo ao encontro das aspirações locais, tem raízes, até curiosamente, bem intensas no Portugal democrático. Se verificarmos, se virmos a história da elevação de vilas e cidades, verificamos que durante todo o período da ditadura são raras as ocorrências de situações como estas e que é de facto com a passagem à democracia que o ímpeto local e as iniciativas que partem das comunidades levaram a que mais de 370 vilas e 106 cidades tenham visto reconhecido o seu estatuto e tenha tido lugar essa elevação. A lei que regulava esta matéria, portanto que estabelecia critérios para a atribuição da categoria de vila ou de cidade, foi de forma talvez apressada ou de forma, não diria até apressada, mas eu quero usar um eufemismo que não seja excessivo, mas de forma pouco cautelosa foi revogado em 2012, quando se fez a reforma das freguesias. Estava no mesmo diploma que regulava a criação e a extinção de freguesias e com a revogação do diploma revogou-se também o regime de elevação de vilas a cidades e de povoações a vilas. O que é que isto significa? Que sem ter critérios ou objetivos constantes da lei, qualquer povoação pode legitimamente aspirar a desencadear um procedimento legislativo. Parece-nos mais cauteloso voltarmos a ter previstos na lei critérios claros que permitem essa identificação de quando é que este título honorífico, se quisermos, ou simbólico, é atribuído às povoações e, portanto, aquilo que aqui novamente trazemos é a atualização dos critérios do diploma de 82, ele próprio atualizava marginalmente o que vinha do Código Administrativo anterior, repondo um regime com regras atualizadas e mais claras. E neste contexto, o que se propõe é continuar a reconhecer, obviamente, o que resulta da Constituição. Isto só pode ser feito por ato legislativo, seja por lei da República, seja através de decreto legislativo regional, no caso das regiões autónomas, que estes reconhecimentos devem assentar em critérios objetivos que, por um lado, olham para a dimensão das populações, mas que também têm em conta outro